Mario. Tum.
Muito bem-vindos ao podcast 3D All-Stars. Eu sou o Ângelo e eu não consigo parar de pensar no Super Mario 64 do Mario Odyssey. E eu culpo a Nintendo por isso, porque ela me mostrou aquilo e aí a culpa é totalmente dela.
Mas já era.
Desculpa.
E eu sou o Flávio e eu ainda não me recuperei do jogo que eu fiquei com na fase da Montanha-Russa. Rapaz...
Inferno de fase! Eu odeio aquela fase.
Nervoso.
Eu sou o Tutu e ontem eu terminei de pegar 120 estrelas do melhor platformer das galáxias, só atrás da sequência dele, né, que é Super Mario Galaxy 2.
Isso aí, agora tem mais 120 e depois mais duas.
Mas peraí,
perseverança.
Super Mario Bros. Galaxy 2 existe?
Então.
Fica aí a indagação, né?
Exatamente. Fica a dúvida. Se alguém viu o Super Mario Galaxy 2 por aí, avisa a gente. Porque a gente tá com sério problema de lembrar da existência dele, inclusive a Nintendo também. E a gente quer saber por onde anda. Né? A gente vai começar a espalhar cartazinhos de desaparecido pro Super Mario Galaxy 2.
Um beijo, Super Mario Galaxy 2.
Beijo, Mario Galaxy 2. Por onde você anda? Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente vai fazer um episódio sobre o Mario 3D All-Stars, só que vão ser 3 episódios. Então você está no primeiro episódio do nosso especial podcast.
O gerente ficou louco, All-Stars. Você compra um episódio e ganha 3.
Compra um e ganha 3, pelo mesmo preço, tá, gente?
Não precisa pagar.
Não precisa, exatamente. A mesma assinatura que você já tem para assistir o podcast, você pode assistir os 3 episódios, tá?
Não... R$299.
R$299, exatamente. É o mesmo preço dos 3 episódios.
Sim.
R$299 pelos 3. É isso, vamos embora, vamos começar pelo
Para de enrolação.
Jogo. Para de enrolação. Veste aí o seu power-up favorito, ou Flood, né, se for o caso, porque temos que tocar nessa ferida. E vem com a gente que vai começar Super Mario 64. Vamos na ordem, né? Super Mario 64, o cristalzinho
precioso
da Nintendo, precioso. Ô, Nintendo, por que que você faz isso? Não, vamos lá, seguinte. O Super Mario 64, ele é de 1996, né? Foi lançado em 29 de setembro de 1996, para o Nintendo 64. Então ele vinha junto com o console. Ele foi lançado junto com o console. Ele não vinha com o console, mas ele foi lançado junto com o console, né? O Super Mario 64, ele é o seguinte. Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo de plataforma muito bom. Ele transpôs o Mario pro 3D de uma forma muito sensacional. Só que ele sofreu por ser o primeiro.
É, ele tava criando algo ali, né?
Exatamente. Então, é um sistema, assim, de Super Mario 64 Walked, Soul, Banjo, Conkers e até o Link Could Run, né?
Uhum.
Porque ele sofreu bastante por ser o primeiro.
Uhum.
Sim. Por mais que ele tenha sido desenvolvido junto com o Ocarina of Time, a gente sabe dessas histórias de desenvolvimento, eles estavam fazendo os dois jogos ao mesmo tempo.
Isso.
O Ocarina of Time foi lançado 2 anos depois.
Uhum.
Então, ele pôde aprender com os erros do Mario.
Exato.
Mesmo que ele já estivesse pronto ali, já estivesse no final do desenvolvimento, ele pôde aprender com os erros do Mario. Então, o Mario 64, ele é muito bittersweet, assim, sabe? Ele é um jogo muito bom, ele é um jogo que tem milhões de méritos, mas ele também tem muito problema.
E você sabe que é o charme dele, né? Tipo, eu acho, pelo menos, que esse é o charme dele. Ele ser simples, ele ser... começo de tudo ali e tal, tá criando até essa simplicidade, essa coisa dele, os defeitos dele fazem parte dessa característica dele. Então, tipo assim, você, igual o pessoal fala, ah, podia ter 60 frames, podia ter widescreen, melhoria nas câmeras. Eu acho que não, sabe? Tipo, ele é intocado, ele tem que ser aquilo ali. Ele é ele é o que ele é em suas qualidades e seus defeitos. Ele é a história dos videogames em pessoa, assim, né? Em jogo. Ele é o resumo. Ele faz parte da história. Então, você mexer naquilo ali, você tá afetando algo. É, sei lá, você olhar pro cinema, assim, é pensar que alguém vai colorizar o Cidadão Kane. Ou vai. Sabe, tipo assim, uma coisa assim, né? É um clássico, ele é intocado, ele tem que ser daquele jeitinho.
Sim. O negócio do 64, que ele sofre muito, é porque ele realmente é o Mario revolucionário, né? O que veio depois são jogos muito inventivos, engenhosos e muito bem feitos. O próprio Galaxy, que é incrível, assim, ele não é um jogo revolucionário, ele é um jogo muito inventivo, é um jogo que mudou algumas ideias, né? Pegou e deu um chacoalhão, mas... quebra de paradigma, assim, tipo, ó, o negócio é o seguinte, isso aqui é Mario 2D, isso aqui é Mario 3D. Foi o Super Mario 64. E até Sim. hoje ele é uma referência pra gente. Tanto é que quando o Odyssey saiu, muitas pessoas falaram, ah, agora vai vir a continuação nunca lançada de Super Mario 64, né? E até o Breath of the Wild, o Ocarina of Time também era tomado como referência pra todos os jogos de Zelda 3D. Então Exato. Eles são esses dois jogos meio que da mesma época, né? Meio um contemporâneos do outro. E conterrâneos do outro, né? Porque são do mesmo estúdio, né? Jogos muito importantes que saíram ali do mesmo berço, fundamentaram os pilares, né? Então, super revolucionários, mas quando a gente cria alguma coisa totalmente nova, não é o momento de polir ainda, é o momento de criar, de subir as vigas e todos os... E montar os andaimes, né? Ainda não é a hora de você dar os retoques finais.
Exato, aquilo é totalmente experimental, né? Até a questão da câmera ter contexto, né? Primeira vez que a gente tá usando uma câmera, a gente precisa contextualizar ela, né?
Sim, então é muito legal, né? Porque fala-se muito, né, em câmera, em videogame. Ah, a câmera tá posicionada de um lado, a câmera tá posicionada do outro. O que, que eles fizeram no Mario 64? Puseram um Lakitu com uma câmera pendurada numa varetinha andando atrás do Mario. Isso é muito genial, porque você tá literalmente mostrando que existe uma câmera no jogo, né? Eu sempre gostei demais disso, porque por mais que apareça isso no começo do jogo, isso não é uma surpresa pra ninguém, a parte mais legal é quando você chega naquela sala com espelhos Sim. e você vê o Lakitu atrás de você o tempo todo. Então você vira, ele vira, sempre atrás de você.
E aí no início, na hora que ele fala, né, tipo... Nós estamos transmitindo
ao vivo, né? De fora do castelo.
Ah, é muito legal.
Como se fosse uma reportagem, né? Tipo, o Mario chegou aqui pra resgatar a princesa, porque o Bowser sequestrou ela, e a gente tá aqui numa transmissão ao vivo pra acompanhar tudo que vai acontecer nesse resgate heróico.
Sim.
Era uma coisa que a gente não tinha esse contexto quando a gente era criança, né? Porque quando eu joguei o Mario 64 na minha... começo da minha adolescência, né? Que eu já tenho uma idade aí, né?
Números.
Números.
Aí, eu não sabia inglês. Então, muita coisa se perdia no contexto. Eu tava começando a aprender inglês e eu não tinha todo esse contexto do que ele fala no começo, que eles estão numa reportagem ao vivo e não sei o que, não sei o que lá. Eu só vi uma câmera atrás dele e falava, poxa, que legal. É um Lakitu me filmando. Só que demora pra você pegar todo esse contexto, né, da história, pra gente aqui que não conhece inglês. Até hoje, se você não sabe falar inglês, se você não lê inglês, tem muito contexto que você pede. O Mario já tava criando contexto ali. Nos jogos 2D, era só anda pelo mapa aqui, derrota uns bichinhos, e aí você chega no final. Aí, claro, sempre tinha um texto. No final do Mario 3, tinha um texto lá falando dos reis que eram respeitados e tudo mais, mas era um contexto muito mais simples, muito mais fácil de entender. O do Mario 64, eles já estavam tentando deixar complexo, né, o sistema de história, o sistema de contar a história pro Mario. Isso foi evoluindo de uma forma absurda, a gente vai passar por todos os jogos, mas eles já estavam criando aquela historinha ali e muita coisa se perdia pra gente.
Eu tenho uma pequena curiosidade, assim, porque a Peach, na hora que ela começa, ela fala que tá chamando o Mario pra comer um bolo.
Um bolo.
Chega lá, ela é sequestrada e tal, e aí rola toda a treta. E aí surgiu o meme, na hora que você começa a acessar a internet, tem o meme do que, The Cake is a Lie, né?
The Cake is a Lie.
É oriundo do portal, né? Se não me engano.
Sim.
Só que por muito tempo eu achei que era vindo... Eu não sabia o contexto, né? Na hora que eu falava assim, ah, que eu vi o meme The Cakes Alive, eu achava que era porque a Peach chamou o Mario, tipo, era mó cilada.
Né? O da Peach também é, né?
É bilado, né? Assim, né?
Exatamente, eu vim comer bolo. Eita porra, tem que salvar essa mulher de novo.
E uma, o legal dessa importância do Mario, é que o Tutu falou, é uma coisa que eu falo em praticamente todos os episódios que a gente tá falando de Zelda, que o Mario fez a mesma coisa que o Ocarina fez, sabe? Ele mudou a indústria, ele criou uma ruptura na indústria ao transformar o que era o Mario World no Mario 64, que é um pulo bizarro. Só que a gente percebe mais do Ocarina exatamente pelo que eu falei no começo. Ele foi mais polido, ele teve um tempo pra respirar dentro do Nintendo 64. E ele é um jogo, entre aspas, perfeito. Né? O Ocarina of Time é um jogo perfeito. Ele é um jogo que não tem como não dar 10 pra aquele jogo. Então ele teve essa, ele teve esse aprendizado do Mario pra se transformar no ícone que ele é. Mas na verdade o Mario tava lá fazendo isso há 2 anos antes e não teve o mesmo reconhecimento, né?
O Ocarina, ele é um jogo mais bem programado, assim, né? Ele é mais pé no chão. E aí você pega... pé no chão, literalmente, porque o Link não pula.
Não pula!
Eu sou muito divertido.
Podcast piadinhas. Humor e piadas.
Humor e piadas você vê aqui. Enfim, o Link é mais preso, assim, né? Um personagem mais menos solto. E aí, tem todo o contexto de quebra-cabeças e tudo mais que o Mario não tinha. E eles com certeza usaram aquele negocinho de do Mario rodar, né? Enquanto você vai mexer, tudo isso... Eu tenho certeza que às vezes eles estavam testando e o Link talvez andaria igual, teria movimentos iguais, mas que tudo foi corrigido. Então, o Mario 64, você pode pegar uma pessoa que pode jogar hoje em dia e achar ruim, né? Alguém que não jogou na época, não conhece e tal, vai jogar hoje em dia e falar, nossa, é isso que vocês estão falando? Que é tão revolucionário assim, né? E tal. Mas... O Ocarina of Time não, o Ocarina of Time você pega o cartuchinho do 64, liga ali, dá pra jogar, de boas, né? não tem questionamentos.
Claro, o Ocarina of Time, quando o pessoal joga, eles falam, ah, é isso que você tá falando, isso, a gente tem uma experiência aqui em loco, que é o Tutu. Tutu sempre fala que quando ele jogou Ocarina, ele jogou videogame de verdade.
Que é
isso, você ouve as pessoas falando, ah, Ocarina of Time, o melhor jogo de todos os tempos. E aí quando você joga, você fala, poxa, é exatamente isso que o pessoal tá falando. E aí o Mario, quando você joga, você fala, isso que o Fábio falou, você fala, esse é o jogo? Tipo, esse é o Mario? Que vocês gostam? Assim, tipo...
Não porque ele é ruim, né?
Não é.
Ele tá falando, ele é todo, tem todo um contexto por trás do lançamento dele, do que ele significa, né, pra todo.
Ele é um jogo de 96, ele é um jogo do Nintendo 64, que na primeira, na única oportunidade que a Nintendo teve de revitalizar ele, eles enfiaram o pé na lama, na minha opinião, porque eu acho o Super Mario 64 DS, assim, muito ruim.
Eu não gosto também.
Gosto, sabe? Acho que eu me diverti bastante com essa versão. Acho que
demora a engrenar.
E o primeiro, foi a primeira experiência que eu tive com o Super Mario 64, né? Porque eu não tive o 64 e tal. Aí depois, quando eu joguei o Ocarina of Time, eu falei, ah, beleza, né? Vou comprar o 64 DS pra poder jogar no meu
3DS. Começar pelo 64 DS talvez não seja a melhor
forma. Nossa, aí eu falei, é isso que vocês gostavam? Esse jogo aqui? Aí depois eu comprei ele no Wii U, né? Que é basicamente a mesma versão que a gente tem agora, né? A versão que chegou ao Wii U pelo pacote do Virtual Console, né? Aí é uma experiência um pouco melhor, assim, uma experiência que é a experiência
mais ou
original
menos
do 64, né?
Eu acho que a do Virtual Console tinha um atrasozinho no controle.
É, tinha.
E por algum motivo, os jogos de Virtual Console do 64 no Wii U eram muito escuros.
Sim.
A imagem não era muito
boa. Nossa senhora. O Mario 64 no Wii U, ele é gótico trevoso, assim.
É.
Ele é gótico todo... suave. Ele é escuríssimo. Ele é o Dark Souls dos ports.
É o Dark Souls. Ele é escuro e difícil.
Então ele era bem... Então na verdade ele era o Demon Souls, que ele era bem lavado, assim.
Nossa!
Aquelas paletas de cor batida.
Você joga... Principalmente se você joga no Gamepad, não dá pra jogar com muita claridade, não. É um jogo escuríssimo.
E são todos de 64. E é curioso porque se você tem o mesmo jogo no Wii, no modo Wii do Wii U, ele fica... Assim, claro, ele vai rodar com uma resolução menor, mas ele fica mais bonito. Ele é mais claro. Então, assim, pô, Nintendo, né?
Nintendo, então. É bagunça. Bagunça que a Nintendo vai dar. O Mario 64, ele trouxe muitas mecânicas novas, né? Porque a partir do momento que você tava indo pro 3D, você tinha muito pra experimentar, né? Então, aquele Mario lá que você ia numa plataforminha da esquerda pra direita, pula a plataforminha pra cima, pra baixo, fase vertical, fase horizontal. Agora você tem um mundo em 3D. Então, o que que o Mario trouxe? O Mario começou com pulo duplo, pulo triplo, backflip, né? Que é aquele pulinho que ele dá pra trás. O pulo peixinho, que você pula e aperta o botão, ele se joga pra frente.
Comemoração de futebol, né? Pulo peixinho.
É. Então, eu lembro do manual do Mario 64, que tem os desenhinhos de como que ele pode pular. É tudo muito especial, assim, sabe?
É o meu Mario 64, eu peguei só o cartucho, né? Eu não tenho o manualzinho. Mas quando eu comprei no Wii U, tinha o manual. Aí eu vi o manual dele muito bonitinho.
É muito legal, porque a gente viveu nessa época, né, que não tinha internet tão rápida, não era fácil achar as coisas, então vinha aqueles manualzinhos completos, com fotos, com desenhos, tinha um mapa do castelo, tinha um esqueminha do primeiro andar, segundo andar, lá aquela parte do subterrâneo, tudo que você podia fazer no jogo, então você lia o manual, aprendia, aprende muito jogando, mas é legal você ler o manual e falar, nossa, se eu apertar o A duas vezes, ele dá o pulo duplo, três vezes, ele dá o pulo triplo, e aí se eu pular nessa parede aqui, ele pula pra lá e pra cá, sabe, tem um monte de coisa que você pode mostrar no esquema visual, manualzinho e tudo mais, pra deixar o jogo mais interessante, mais apelativo.
Ele tinha um sistema de wall jump, e era um wall jump muito louco. É, porque ele era muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Pular na parede, assim. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu não conseguia fazer direito. Então tinha muita estrela que eu não conseguia pegar. Que ele exige, né? Que você aprenda as mecânicas. Você tem que usar todos os recursos. Você tem
todos. O jogo te coloca num desafio.
É.
E fala, ó, você vai pegar essas estrelas aqui.
Exatamente.
Mas você vai precisar desse recurso.
O wall jump do Super Mario 64 é igual você fazer aquele exploit das bombas no Super Metroid. Que você fica colocando bomba e vai subindo uma em cima da outra.
Ah, isso, exatamente.
Só os fortes, sabe?
É difícil, porque
Eu faço isso com muita destreza no Samus Returns.
Ah, tá.
Que eu não sei se facilitou,
Não, facilitou total.
Porque é muito fácil de fazer no Samus Returns. Só que aí você vai fazer no Metroid Prime...
Puta, no Super Metroid é muito difícil.
É, porque assim, ele esbarrava na parede, você tinha que apertar ao mesmo tempo, né, pra trás e o pulo e tal. Agora não, agora o Mario, você esbarra na parede, ele vai escorregando devagarzinho, até você pensar em pular de novo.
Até você decidir onde você vai e tudo mais.
Facilitou bastante.
A gente tava falando de problemas, né, e de méritos e tudo mais. Pra mim, o maior problema do Mario 64 é o Mario Sabão, né?
O que é o Mario Sabão?
O Mario Sabão. O que é o Mario Sabão, querido ouvinte?
É o Mario Sabão que escorrega até umas horas. Parece que tá todo momento em cima do gelo com patins.
Parece que todos os cenários são de gelo.
Exatamente.
Você para, você larga o controle, você joga o controle no chão, o Mario continua escorregando. Ele tá lá escorregando pra sempre. O objeto em movimento tende a permanecer em movimento. O Mario usa bastante isso.
Mas vocês não entenderam. É porque no 64, o analógico era uma bosta. Aí ele quebrava. E não era o Mario, era o analógico. E no Switch tem drift. Então, é harmonia ludo-narrativa.
É isso aí. Não, e quando ele, por exemplo, você tá parado, aí você precisa... Você tá numa plataforma muito estreita, aí você precisa andar de costas, precisa voltar. E aí o Mario, ele não volta, né? Igual o Link, que tá no mesmo eixo e ele vira. Ele dá uma voltinha,
ele dá uma voltinha redonda.
E aí ele cai. Bonito. Oxe, não era pra você cair. Aí você volta, tem que fazer aquilo tudo.
Às vezes você tá numa plataforma meio pequena, aí você vai pra um lado, ele escorrega. Aí você volta, pera. Aí escorrega pro outro lado, aí escorrega pro outro lado, até cair.
Mas aqui, ó, eu confesso que... jogar eles nos controles melhores atuais aqui é outro nível, porque o controle do 64 era problemático, porque com o tempo ele quebrava realmente, ele desgastava o analógico ali, e aí você tinha que fazer uma força pro negócio correr, e aí você virava com aquilo ali, e era muito mais difícil. Nossa!
É, o analógico do 64, ele é aquele analógico que é alto, né? Aí ele é preso numa... A haste dele é muito fina, presa numa bolinha, então acontecia duas coisas com o analógico do 64. Ou ele travava, e você não conseguia mais mexer o personagem, ou ele ficava mole.
É, que é o mais
ele
comum.
Ele soltava do eixo. E aí você não conseguia mais jogar, porque o negócio já é ruim. Aí ele ficava com aquele analógico mole, e aí você não conseguia jogar de jeito nenhum. Então, realmente, ele foi projetado para um controle que já era zoado, e aí os controles zoadinhos são um pouco mais fáceis de controlar nesses controles novos. Mas uma coisa que eu exatamente gosto do Mario 64 DS é que eles tiraram o Mario Sabão. O Mario, ele é tão preso no chão que às vezes ele anda, parece que ele tá andando em câmera lenta.
Parece que ele tá com as botas lá do Ocarina of Time, né?
Tá com Iron Boots, porque a hora que ele começa a andar, ele vai muito devagar, aí ele vai pegando um ritmo, antes mesmo de correr. Ele anda muito devagar, eles consertaram assim, vamos pregar esse Mario no chão.
Mas o do DS, ele tinha um botão pra correr, porque o DS não tinha analógico. Então, assim,
você
apertava o direcional, que eram as cruzinhas, ele andava, você aperta acho que, se não me engano, era o B, aí ele corria. O Mario do 64, você corre conforme a pressão que você faz no analógico. Então, o que acontece? Você tem um pouquinho mais de controle, porque o controle do 64, como ele quebrava, então, assim, às vezes você queria andar devagarzinho, ele corria, às vezes você queria correr e ele não ia, porque o analógico estava quebrado e tal. No DS, isso virou um botão. Então, se eu quero correr na plataforma, eu seguro o B. Se eu quero andar devagarzinho, eu solto. E isso aí mudou um pouquinho a forma de jogar. Eles tiveram de mudar a física um pouquinho do jogo.
É, controlar o Mario 64 é uma arte. Você vai aprendendo com o tempo, aí depois você sabe até onde você pode ir numa plataforma e parar o suficiente pra ele deslizar um pouquinho e não se jogar.
Vai se acostumando.
No horizonte, principalmente naquelas fases do Bowser, né? Que são aquelas fases que depois eles usaram a exaustão e de uma forma bizarra no Sunshine, a gente vai chegar lá. Mas são aquelas fases contínuas, com queda pros dois lados, então ela não tem exatamente um chão. É tudo plataforma mesmo. Eles estavam homenageando o jogo em 2D, né? Porque aquelas fases, elas correm pra direita. Normalmente elas correm sempre pra direita. E são plataformas muito bem definidas. Então eles estavam transpondo o jogo 2D pro 3D. Que é uma coisa que o Galaxy depois fez com muita maestria. O 3D World fez muito legal. Mas o Mario 64 já estava ali experimentando. Levar esse mundo 2D pro 3D.
Ela brincava, tipo assim, ela era da esquerda pra direita, aí de repente você subia um pouquinho, aí de repente...
E volta.
Pra esquerda, era
isso,
bem legal.
Exatamente. Vai, volta. E é legal ver uma coisa no Mario 64, que ele parece que eles colocaram o jogo beta no final, sabe? Ele tem umas plataformas muito genéricas, sabe aquelas plataformas de jogo beta mesmo, que é xadrez, e aí você é um quadradinho... Marrom, quadradinho amarelo. Quadradinho marrom, quadradinho amarelo. Sabe, parece quando você vê... Você já viu o beta do Wind Waker?
Sim. Sim, sim. Aí parece que é só... É
um monte textura, de cenário. Um monte de cenário que parece aqueles quadradinhos do PNG. Um monte de cenário que não tem...
Eu nunca vi isso daí. É tipo a demo do Wind Waker? Ou...
Não, beta mesmo. Tem umas betas do Wind Waker que é ele num cenário quadrado, cheio de água. A água ainda era transparente na época, eles estavam desenvolvendo o Wind Waker com uma água transparente.
Uhum. Porque na época do GameCube, a Nintendo tava empolgadaça com esse negócio de água. Agora tudo, né? Tem água, aprendi a fazer água, agora nós vamos fazer água nos joguinhos, tudo.
É, e aí, as plataformas e os cenários, eles não têm textura, sabe? Textura de madeira, de metal e tudo mais.
São os quadrados.
Eles são,
acho que eu vi isso aí,
quadradinhos, eles são xadrezinhos assim. E tem muita plataforma assim no Mario. Claro, tem muita coisa que é madeira, você vê claramente que é madeira, que é ferro, grama, chão e tudo mais. Mas começa a aparecer um monte de plataforma que parece que veio da versão beta. E depois eles foram refinando isso com o tempo. Então você vê que o Sunshine, ele já é muito mais um jogo com texturas mesmo, de coisas, de metal, de vidro e tudo mais. E no 64 tem muita coisa ali que parece, entre aspas, não finalizada. É intencional, sabe assim, você tá testando, você tá criando algumas coisas.
É só um bloco,
Né? Tipo, é, você vê umas plataformas estranhíssimas e você fala assim, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é um pedaço de madeira? Isso aqui é um pedaço de ferro? Eu tô andando exatamente no quê? Não, tô nada. Tô andando numa plataforma quadrada que é quadriculada e é isso aí mesmo. E aí você joga esse jogo depois de um tempo, você joga ele agora, você vê como os Goombas e os Troopas, eles eram feios. Nossa, tadinho. E a gente achava tão bonito, né? Porque tava indo pro 3D, era a primeira experiência do 3D quando a gente fez real. Essa transição. É, nossa, é o futuro dos games, igual o Fábio fala.
O futuro dos joguinhos chegou.
Aí você olha eles hoje, puxa, bicharada feia. Nossa, as vidas feias, os cogumelos feios. Ô, dó.
Na ocasião do lançamento do Odyssey, eles falaram que só o bigode do Mario tem o mesmo número de polígonos do bonequinho, do modelo do Mario, do Mario 64.
Caramba.
É, legal.
Tem os polígonos do, CCT, do jogo inteiro, né?
É, e aí esse negócio de polígono, você viu o Mario do mal? O Mario do capiroto? Quando você anda com ele de longe, eu não sabia dessa, eles usam um modelo. Eu assustei na hora que eu vi no jogo. Depois eu até olhei, tem uma análise do Digital Foundry que eles explicam isso. Aí o que acontece? Quando você tá de longe, e aí você bota o Mario pra andar assim, a câmera tá mais afastada, eles usam um outro modelo do Mario, menos complexo. Com
menos resolução, né?
E ele tem menos polígonos. Então a cara do Mario vira um triângulo pra frente.
Que doido.
E aí é muito feio. Quando ele tá parado, não, sabe? Quando ele tá parado, ele tá bonitinho. Aí você anda, ele fica aquele troço muito esquisito. E aí quando era a baixa resolução, ou quando era em outros consoles, às vezes não dava pra perceber e tal, mas agora tá em HD, e aí você vê nitidamente o bonequinho do Mario se transformar em outra coisa. Eu fiquei com medo, eu tenho sonhos com o Mario Low Poly.
Até agora. Mario Low Poly, porque pesadelos. Essa versão em HD do Switch deu pra colocar muita coisa em perspectiva, deu pra ver muita coisa, né? Inclusive, lá na plaquinha do Alice Real, né?
Ah, sei.
Que não dá pra ler, agora se você for lá, você vai conseguir ler Super Mario Galaxy 2 Isn't Real.
É, exatamente. Super Mario Galaxy 2 is a great delirio collective of the peoples.
Exatamente, era isso que tava escrito lá o tempo todo, exatamente. E a gente não sabia.
Cara, ainda não cheguei nessa placa e eu nunca vi ela. Tipo, eu acho que eu nunca... Se eu passei, eu não vi, tá ligado?
Tá claramente escrito Enchanted Star.
Essa placa virou uma loucura, virou...
Todo mundo tentando a placa. É uma creepypasta, né, praticamente.
Aí o que ele tenta faz? Ele tenta colocar o jogo em HD no Switch e a placa continua embaçada. A placa
em baixa resolução, mas aqui, dá pra ver que é Enchanted Star. Não tem outra coisa que seja inteligente. Oh, meu Deus.
Ô, povo, para, deixa a placa quieta.
Para de criar as historinhas.
Deixa a placa quietinha. O Mario 64, ele tem uma outra coisinha muito legal, que é dar soco nos inimigos, né?
É o Mario que você pode simplesmente dar um soco.
Porque o Mario, ele parou de gostar de dar soco no Yoshi, né? Porque dava soco no Yoshi. Agora ele dá soco em inimigo, ele é brutamonte.
Eu acho muito engraçado bullying, que o Goomba vem todo, aí você vai, pá, dá um socão, o Goomba explode.
O Mario é um bully.
Eu acho esse sistema muito bizarro, assim. Eu jogo Mario 64 milhões de anos, já joguei todas as plataformas, todos os Virtual Console, e aí eu tava vendo um trailer do Mario 64, eu vi ele dando um soquinho, eu comecei a rir sozinho, porque é uma coisa assim, que eu não consigo.
Acho que se ele desse um soco pra cima, tipo um Shoryuken, assim, girando, acho que seria mais tranquilo, porque aí depois no Galaxy ele girava, né, e tipo, girar é meio que dar um soco também, né, mas o soco que ele dá é tipo uma muqueta de frente.
Ele dá uma muqueta de frente, assim.
Socando os dentes mesmo.
Ele faz exatamente, ele faz o jab, o direto e um chutão.
Ah, é verdade, ele dá um chutão, né?
Ele dá um chutão, ele tem...
Se
ele...
você fizer como, ele dá um chutão no bicho.
Eu quebrei aqui agora. Ai, velho.
É muita violência nos games, cara.
Então, aí eu saindo do Galaxy, né, que eu peguei as 120 estrelas e voltando pro 64, porque eu tava numa corrida aqui, tô numa corrida fazendo um negócio que em breve eu falarei sobre nas redes. Inaudível, por enquanto.
Fazendo inaudível.
Mas aí eu terminei o Galaxy ontem, as 120 estrelas, falei, vou dar aquela verificada no Super Mario 64 e no Sunshine, né, pra gente poder gravar, né, pra ver. Porque eu já joguei os dois, mas nunca terminei nenhum dos dois.
Vou ver como é que tá no Switch, né?
Aí eu fui pro 64, foi o primeiro que eu fui. Nossa, é incrível como o Galaxy, como você joga parecido, assim, no movimento, porque os pulos são iguais, basicamente. Tipo, os saltos que você dá no Mario Odyssey, que você abaixa e aperta pra pular, ele vai pra trás. Ou você tá correndo, muda de lado e pula, ele dá aquele side somersault. Sim. Ou você dá três pulos pra ele dar o salto triplo, né? Pula, depois espera, bate no chão. É muito incrível. E, tipo, e isso se comunica, assim, se conversa com o cenário de uma forma que os dois jogos parecem muito. Tipo, você vê uma plataforma um pouco alta, você fala, como é que eu vou chegar ali? Ah, já sei. Eu vou chegar, vou ficar de costas pra plataforma, vou abaixar e vou pular. E, tipo, dá certo. E é a mesma coisa do Galaxy. Então é muito legal como esses jogos, ao longo do tempo, né, se conversaram. Tipo, um jogo de 96 e outro de 2007. Já são 11 anos de diferença. E mesmo assim, eles jogavam muito parecido, assim.
Esse negócio do pulo é engraçado porque é o seguinte, as pessoas falam, a liberdade de Breath of the Wild, eles criaram um mundo e você se vira com o que você tem que fazer lá, como que você vai fazer, existem mil formas de fazer. Esse é o conceito do Mario 3D, desde o Mario 64, porque é um monte de plataforma em lugares aleatórios e nem sempre tem uma forma de chegar, sabe? Porque o Mario, ele tem um hall de pulos e de esquemas que você pode fazer. Você pode pular em cima de um Goomba e ele te impulsiona pra frente. Aí o Goomba morreu, aí você não tem mais aquele impulso. O que você vai fazer? Sobe numa árvore. Você sobe numa árvore, ele sobe até o finalzinho e fica de segura com as perninhas pra cima. E ele dá um pulo um pouco mais alto. Então existem diversas plataformas que você tem que se virar pra descobrir como chegar até lá. Isso foi exponenciando no Sunshine, no Galaxy, no Odyssey. Principalmente no Odyssey, que é um collectathon e tudo mais, e você tem que se virar pra pegar algumas músicas.
O Odyssey então... é a evolução disso tudo. Tipo, o Odyssey, você tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Sim,
então, salvo as devidas proporções, esse conceito do Breath of the Wild, de você ter um mundo que não te ensina como fazer as coisas e você tem que se virar com os recursos que você tem, é o conceito do Mario desde o começo, dos Marios 3D. Porque no 2D é muito mais linear e óbvio o que você tem que fazer. Porque você
vai em duas dimensões, você tem poucos pontos de acesso pra chegar em um determinado destino, né? Então, você só vem da esquerda pra direita. No máximo que acontecer é da direita pra esquerda. Então, não tem muito que você variar, né? Eu acho que o Mario 64, sim, ele te dá um pouco mais de liberdade. Mas a questão dele é que, por ele ser um jogo 3D, essa liberdade, ela já é, pra mim, implícita. Ela já é uma... Ela já conversa com essa tridimensionalidade do game design. Então, não é porque é o Mario 64. Eu acho que no Banjo-Kazooie você também tinha bastante liberdade pra fazer as coisas. Claro que não tinha a questão dos pulos, né? No Mario você pode pular, você pode fazer algumas coisas. Mas o negócio do Breath of the Wild é que eu vejo, pelo menos, é que o jogo é sistêmico. Então, alguns sistemas deles se conversam. O sistema de fenômenos da natureza, o sistema de escalada, o sistema de armas e de combate. Então, por exemplo, você pode tacar fogo na grama e você pegar o seu paraglide pra subir num lugar mais alto.
Exatamente.
Então, ele propõe coisas muito além de combinar comandos. É de combinar sistemas e coisas que você nem sabia que poderia fazer, que nem os desenvolvedores sabiam que poderia fazer.
Exatamente. Né? Eles programaram o jogo de uma forma que as pessoas estão reprogramando, né? Pelo simples fato de jogar.
Sim. Ele tem muito mais... Claro que Breath of the Wild, de maneira alguma, é um immersive, sim. Mas ele tem essa característica de você conseguir... De um jogo sistêmico mesmo. O Metal Gear Solid 5, Breath of the Wild. Esses jogos, eles têm essa capacidade de entregar pro jogador um monte de ferramenta e falar assim, usa aí e descubra coisas que nem mesmo a gente descobriu, né? Mas o Mario 64, com certeza, com essa questão dos pulos, principalmente, ele te dava muita pluralidade de ações, né? Muitos... É um verbo só, mas conjugado de muitas maneiras.
E o Mario 64 também tem um descubra aí, coisas que a gente nem mesmo descobriu, viu? Porque eles andaram descobrindo umas coisas muito recentes, né? Aquela vida que tem lá no topo do castelo, que você soca a parede, aí explode um pedacinho da parede, tem uma vida super escondida lá, que lá demorou anos pra alguém achar.
Sim.
E eles estavam. E é legal, né, você criar um mundo assim, entre aspas, aberto, amplo, e nem tudo é óbvio, né? Nem tudo é simples, nem tudo é tá na cara o que você tem que fazer. Usando como exemplo a primeira fase, que é das bombinhas lá, dos bob-ombs lá, que tem aquela ilha voadora. E você pode usar os canhões, você pode usar o chapéuzinho com asinha pra chegar lá. Então depende da estrela que você vai pegar, depende da forma como você vai pegar, você tem diversas formas de chegar até lá. Então você vai criando situações. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É uma história muito peculiar minha jogando Mario, que eu terminei o jogo sem pegar o chapéu de voar, porque eu simplesmente não me toquei que você tinha que ir lá naquele centro do castelo e olhar pra cima, mesmo depois que a luz acende ali. Pra mim só acendeu uma luz ali e eu continuei andando pra lá e pra cá. E dá pra fazer, não dá pra pegar 120 estrelas, mas dá pra terminar o jogo, porque você termina o jogo antes de pegar 120 estrelas, acho que 75 pra última porta, isso, se eu não me engano. E aí eu fui pegando as que dava, né? Tinha um monte de. Aí ficavam umas caixinhas que não acendiam pra mim de jeito nenhum, que são as caixinhas vermelhas. E eu falava, poxa, tão beleza, né? E aí na terceira luta contra o Bowser, que é a última, eu fui lá e lutei, eu não sabia que era a última luta. Eu falei, ah, já enfrentei o Bowser tantas vezes, vou enfrentar ele de novo. E aí depois que você termina, ele pega o chapéu, dá três pulos e sai voando, né? Aí eu falei, poxa, legal, até que enfim, liberei o Mario que voa, porque o Mario que voa tá no manual, você sabe que ele ia voar atualmente.
Uhum. Ah, na capa, né, basicamente.
É, liberei o Mario que voa. Aí o jogo acabou. Aí eu falei, pera, como se eles me deram poder? Isso, né? Eles me deram poder no final do jogo. Esse chapéuzinho era só pra... E aí depois que eu descobri que olhando pra cima, logo no começo, assim, você pegou, sei lá, 10 estrelas, você já consegue pegar o chapéuzinho que voa. Ele é o primeiro poder que você ganha. E eu fiquei o jogo inteiro sem ele. Aí depois eu peguei o resto das estrelas com ele. Aí depois fiz outras runs. E aí eu já sabia onde pegar. Mas é coisa que tá ali pra você descobrir. Não tem ninguém te falando, sabe? Ah, olha pra cima ali e você vai... Se tem algum Toad que falou isso, eu passei direto por ele, né? Porque eu não tava prestando atenção nas conversas.
Controlar esse marinho voando,
né? Ô, oh, delícia. É uma maravilha. Principalmente naquela primeira fase, né?
Nossa.
Que já era um prelúdio do pássaro voador do Sunshine. A gente vai chegar nele, calma. Que o pássaro voador do Sunshine é um demônio. Mas foi assim que a gente foi que eu descobri que dava pra voar, terminando o jogo. E aí a gente entra nos power-ups do jogo, né? Que é o diferencial desse jogo, né? Porque eles estavam com o Mario 2D lá, a florzinha que atira, e não sei o que, e cogumelo que te faz crescer. A gente precisa de alguma coisa nova pro 3D, né? Vamos botar alguma coisa nova. E o Mario tem três power-ups que não, nunca teve, né? Que é, sim, o Mario já voou diversas vezes, mas não dessa forma, né? Não nessa loucura que é voar no Mario 64. Então tá, o poder de voar é um repeteco, entre aspas,
numa rede. Você voa num ambiente 3D que muda totalmente a forma, né? Porque até então ele tinha voado num ambiente controlado, assim, pra frente. Agora não, tem outras dimensões. É bem.
Um ambiente 3D que você tem que ficar colocando pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra ele pegar velocidade, pra ele pegar altura. Pra ele pegar velocidade, pra ele pegar altura. É um demônio. E tem o poder de ficar invisível, que eu acho muito legal, que você fica invisível por um tempo e você consegue passar por umas plataformas. E o Metal Mario, né? Que ficou famoso depois, foi pro Mario Kart, virou Metal Mario, eu acho que é o mais utilizado.
Tem até Amiibo, né?
Tem.
E o Metal Mario, ele foi... Ele depois apareceu no Smash Bros. Do 64. Ele era um dos chefes, né? Que você enfrentava, assim, o Metal Mario e era mais difícil de você derrubar ele.
É, porque o Metal Mario, ele fica invencível por um tempo, né? Você fica de metal, você consegue passar por aqueles fogos que estão soltando na lateral e tudo mais. Então é um poder bem legal. Então é um hall de poderes novos que eles estavam apresentando, que eu acho que serviu para muita coisa no futuro, né? Para que eles pudessem inventar bastante coisa, criar bastante coisa no sentido de como a gente vai trazer os power-ups 3D.
Eu acho que mudou para sempre, né? Tipo, virou uma característica. Ele tem sempre os power-ups. O power-up no jogo 3D funciona bem diferente do 2D, né?
Tipo, sim. É sempre muito diferente.
É tipo, você tem este power-up para esta fase e você vai ter que usar ele em momentos específicos, né? Os 2D, não, você pode pegar a florzinha na primeira fase e usar ela o tempo todo.
Para sempre, né? Você... É... Eles resgataram isso no 3D World e no 3D Land, porque...
É, ele é um conceito do 2D com um ambiente...
No 3D, exatamente. É. Ele é o conceito do 2D no 3D. Então você ganha uma coisinha, enquanto você não perder, enquanto ele não tirar o poder de você, você pode jogar o jogo inteiro com aquele poder. Só que nos Marios 3D mesmo, os Marios Full 3D, o Mario 64, o Galaxy e o Odyssey, o poder é ali e muitas das vezes eles são temporários, né? A gente vai chegar... No Mario 64 já era, eles já estavam criando esse sistema de poder temporário. Então qualquer um dos três poderes que você ganha, eles são temporários. Você tem um tempo para fazer o que você precisa fazer ali dentro daquela fase e você perdeu. Se você não fez, você perdeu. Mas aí a caixinha volta para onde ela tá. Isso. E aí você pode voltar lá e tentar de novo. Então tem muita tentativa e erro, principalmente no Mario voador. Tem algumas fases que você tem que pegar moedas vermelhas voando.
Nossa, essa aí é insuportável.
Tem aquela última fase lá que se você erra, se você cai, você cai fora do castelo. Aí você tem que voltar lá em cima, você tem que voltar tudo, subir tudo de novo pra poder acessar a fase de novo. É delícia.
Na hora que você pega os poderes, toca a musiquinha. E aí bate aquele desespero, aquele nervoso que você tem que fazer correndo. E aí você erra todas as tentativas.
Nossa, é verdade.
O jogo que causa ansiedade.
É, o jogo da ansiedade. Acho que deve dar mais ansiedade que os joguinhos de terror tudo tem.
Um dos sistemas que mais mudou no Mario 64 foi o sistema de energia, né, em relação aos Marios 2D. Porque no Mario 2D você encolhia e morria. Né? Você tinha um power-up, você perdia o power-up, encolhia e morria. Você tinha ali três etapas de vida. No Mario 64, eles criaram uma barra de vida pro Mario, porque não tem mais essa de encolher. Então você levava dano e ia perdendo as vidinhas. Você tinha uma barra ali com 8 vidas, então você tinha muito mais energia para gastar.
Uhum.
Você podia errar muito mais, até porque o jogo induz ao erro, né?
Exato.
A partir do momento que ele tá deslizando demais, a partir do momento que ele tá testando você para pular numa plataforma que você não sabe onde que você vai cair, para se atirar de um canhão. Tem vários canhões espalhados pelo jogo, você tem que se atirar de um canhão não sabendo se você vai cair no lugar que você tem que cair. Então o jogo te induz ao erro, então eles deram um pouco mais de oportunidade pra você poder errar, né? Uhum. Até porque o Mario 64, ele tem um sistema bem chatinho, que é levado até o Sunshine, de te arremessar pra fora da fase quando você morre. Que é uma coisa que a gente aceitava com muita facilidade naquela época, porque deve fazer parte de algum sistema de limitação, né? Do hardware, de não conseguir te manter naquele desafio depois que você resetou, ele tem que dar um load em alguma coisa. Então qualquer morte besta que você tem, você é arremessado pra fora da fase e tem que começar tudo de novo.
É, isso é bem chatinho.
Isso é bem chatinho.
Era de boas, não, é igual você falou, na época, caraca, sim, é o que tem. Mas depois de ter passado por outras coisas...
Depois que você percebe que existem outras formas de jogar, e aí você vai jogar o jogo hoje, e você tá lá no fim de um desafio, e você é arremessado pra fora da fase...
Ai.
Nossa, amigo, poxa, hein?
Apenas melhor.
Apenas melhor.
Aquilo que eu falei no início, é isso aí. O Mario 64 é isso. Você tem que jogar com isso aí. Se, tipo, eles vão lá, vamos fazer um Mario 64 remake, agora ele é HD, ele é não sei o que. Ele vai virar outra coisa. Então, não vale a pena, né? Ele tem esses defeitos. E esses defeitos fazem parte dele, fazem parte da história dos videogames em si.
Que a gente entra na parte do Collection, né? O Mario 64 no Collection. O que a gente queria do Mario 64 no Collection? Ah, poxa, eu queria que ele fosse totalmente refeito. Beleza, não tem problema querer isso. A Nintendo já deu um hint disso. E não é nem no Odyssey. Ela já fez ela refez uma das fases do 64 no Galaxy 2, que é maravilhosa. Tem você viaja pela fase toda refeita. E não era em HD, era em 480p, né? Mas o Mario Galaxy, ele é o Mario HD em 480p, né? Mas aí você via toda aquela fase bonitona do Mario 64 e falava, nossa, que legal.
Imagina.
Imagina o Mario refeito. Aí depois no Odyssey ela foi, deu mais aquele gostinho, né? Não vou falar exatamente o quê, porque pra quem não jogou, mas tem coisa do Mario 64 no Odyssey, que te dá aquele gostinho e fala, nossa, imagina um remake desse jogo. Só ia ser lindo, né? Eu ia amar ver um remake do Mario 64. Só que aí a gente entra na questão do Collection. Ah, eles levaram o Mario 64 ali com uma texturazinha HD e beleza. Não tinha outro jeito, já que eles não refizeram o jogo, já que tudo mais. O lugar daquele Mario, na minha cabeça, ele é no online. Vou imaginar, vou falar uma situação aqui. O lugar daquele Mario, do jeito que ele tá no Collection, ele é no Nintendo Switch Online. Podia facilmente lançar aquele jogo no Nintendo Switch Online. Só que não tem como fazer uma coletânea do Mario 3D sem o Mario 64.
Com certeza.
Como que você vai fazer uma coletânea do Mario 3D com, por exemplo, o Sunshine e os dois Galaxies?
É, Super Mario 3D All Stars. Pera aí, tá faltando um.
Tirar o segundo Galaxy, beleza. A gente tá muito puto, mas é uma escolha. Só que a escolha de tirar o Mario 64 não é viável, não é possível. Não tem como você fazer uma coletânea do Mario 3D sem o primeiro Mario 3D. Sem o Mario que trouxe o Mario pro 3D, sem aquela primeira experiência. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de março. Se ela vai vender, se ela vai levar o 64 pro online, se ela vai vender separado, se nunca mais vai vender e nunca mais vai se falar nisso. A gente tá esperando para ver o que vai acontecer. Então, por mais que eu acredite e concorde que o lugar daquele Mario é no Switch Online, não dava para fazer uma coletânea sem ele. Então eles fizeram de uma forma, entre aspas, simples, mas que deixou o jogo muito bonito. Você vê, você não vê texturas, tirando esse Mario de longe, né, que eles não refizeram e tudo mais. Mas tudo bem, eles passaram o HD, inclusive, nele, e aí você vê todas as imperfeições, todos os problemas, mas o jogo, ele tá muito lindinho, ele tá muito bonito, muito gostosinho de jogar. Ele tá com os mesmos problemas de sempre, porque ele não é um remaster nível Wind Waker, por exemplo, porque a gente tem remasters e remasters, né? Então agora a gente pode usar, por exemplo, a gente tem dois parâmetros dentro da Nintendo pra usar. A gente tem o remaster Wind Waker e a gente tem o remaster Mario 3D All-Stars. O remaster Wind Waker é um remaster que você pega o jogo, utiliza toda a base, todo o sistema, todo o funcionamento do jogo, porque você tá só remasterizando ele. Só que, como você tá tendo um trabalho um pouco mais minucioso de retrabalhar todo o jogo, você pode mudar mecânicas. Então, o que que eles mudaram? Eles mudaram o GBA Connection lá, que era o que você ligava os GBAs no GameCube, transformaram no Tingle Bottle, que é as garrafinhas que você manda pro universo, você pode mandar e receber mensagem dos outros. Eles mudaram o sistema de navegação, que era uma das reclamações que o pessoal tinha, então agora você navega mais rápido.
Os pedaços da Triforce tem uma questão de, não sei se é ordem que muda também, né?
Isso, eles mudaram o sistema de pegar as Triforce Shards, então você pode reprogramar algumas coisas do jogo quando você faz um remaster mais elaborado. Então, o que que você podia fazer em jogos como Sunshine e o Galaxy, por exemplo? O Galaxy não, porque o Galaxy ele é perfeito. Mas o que que você podia fazer num Mario 64 e num Mario Sunshine, por exemplo? Você podia parar de jogar o personagem pra fora da fase. Você podia dar um continue de dentro da fase. Você podia mudar sistema de câmeras, principalmente no Sunshine, porque quando a gente chegar no Sunshine, a gente vai falar das problemáticas de câmeras que o Sunshine tem.
Que isso, tem nada.
Então tem várias coisas que você pode fazer quando você tá fazendo um remaster nível Wind Waker. Só que esse remaster, ele é um remaster um pouco mais simples, que é só você passar uma textura HD em todo o jogo e lançar ele do jeitinho que ele era, com todas as mecânicas que ele era. Então ele vem com todos os benefícios que os jogos tinham e todos os problemas. Então você não reprograma nada, você só remapeia botões em alguns casos e pronto.
Ou seja, basicamente você joga com em emulação com alguns tweaks dentro de um emulador, sai melhor e mais barato, né? Porque...
Assim, o Mario 64, ele só... É como se você pegasse o jogo daquela época e atualizasse ele para as TVs modernas. É só isso que ele faz.
Isso. É, o Mario 64 talvez seja o entre os três, o que ficou... O que eles fizeram menos mudanças. E é o que precisava de mais mudanças, né? Assim,
ele é um jogo muito
bonito mas, nos dias de hoje, né?
Não, mas assim, é o que eu falei. Eu acho que ele é aquilo ali... E é isso, eu acho que não precisa mexer, não. Se mexer nele vai ficar... Se mexer nele, alguma coisa vai sair errado, sabe?
É, o Mario 64, ou você refaz ou você deixa ele do jeito que ele tá. Ele é um dos intocáveis, sabe? Igual a gente fala do Link to the Past. Eles começaram a fazer um remake do Link to the Past, desistiram no meio do caminho e transformaram em Between Worlds. Então, você tem que tomar uma decisão daquele jogo, entendeu? Ou você faz ele do zero, que é uma coisa que a Nintendo ainda pode fazer, é uma coisa que ainda dá pra fazer, ela tem os assets e tudo mais pra fazer uma coisa bem legal. Só que enquanto ele for relançado, ele vai ser relançado daquele jeito, sabe? Ele já tá em 300 Virtual Console, agora ele tá no Switch, a gente não sabe como que ele vai ser relançado depois desse Collection, mas é aquilo, vai ser isso.
É porque, assim, eu não entendo muito de programação ou de até mesmo de desenvolvimento, mas sei lá, você pega o Mario 64 e põe 60 frames, ou então você põe um widescreen, ou você arruma um controle de câmera, você pode quebrar o jogo, eu acho que vai, alguma coisa vai sair errado, sabe? Como o pessoal faz, né? Tem emulador que já faz, tem portes e coisas que já fazem esse tipo de coisa, eu nunca joguei, às vezes funciona e funciona bem, mas talvez você vai mexer ali um frame rate e você pode quebrar o jogo, ele vai ficar rápido demais e aí você não vai conseguir mexer, o Mario escorrega, ou você vai mexer no sistema do Mario escorregar e aí tem pessoas que vão reclamar, que eu joguei esse jogo a vida toda e agora eu não consigo mais. Então, assim, alguma coisa a fazer, então tem que fazer um remake, que é o caso do Mario 64 DS.
Você pode mudar a forma que ele se mexe, se ele desliza. O Mario 64 DS, pra quem não sabe, tem Yoshi jogável, tem Wario jogável, tem um monte de minigame do Yoshi.
Que é uma loucura, né? Tipo,
começa... bagunça.
Não, e você começa o jogo com o Mario, o Wario e o Luigi chegando assim no castelo e tal, e de repente você vai jogar com o Yoshi. Você fala, que é isso? Hein? Como assim?
Ele comeu um cogumelo estragado e...
Até liberar o Mario de verdade, até liberar os personagens, leva um tempo. Eu acho que é por aí que, inclusive, o motivo de eu achar ele chato no início, assim, ele demora a engrenar, porque você quer jogar com o Mario, pô, comprei Super Mario 64, deixa eu jogar com o Mario, mas você joga com o Yoshi. Acho que você pega um chapéuzinho que você faz o Yoshi virar o Mario, né, tem um negócio assim. Mas mesmo assim, você fala, não é o Mario, cadê o Mario?
Mas no Collection, a minha opinião é essa. Não dá pra fazer Collection sem o Mario 64. Pra mim, tem que jogar antes de falar se tá bonito ou não.
É.
Porque tá bonito. Sim, claro, ele não se beneficia tão bem quanto o Sunshine e o Galaxy desse HD mais rápido, né? Desse HD mais simples. Mas tá um jogo bonito, sabe? Para as televisões atuais, você joga na televisão, ele tá todo contornadinho, todo bonitinho, não tem nada embaçado.
Tá funcionando bem?
Tá funcionando bem, você joga no portátil, tá bonitinho, gostosinho de jogar.
As texturas, eles deram uma mexida nas texturas de boca, olho, do Mario, né? O cabelinho.
Eles refizeram todos os menus para todos os jogos.
Nossa, então, isso é lindo.
Não é... Os menus eles não trouxeram pro HD igual o jogo, eles refizeram mesmo, eles redesenharam todos os menus, porque os menus eram todos craqueladinhos, né? Todos cheios de polígonos. Então, os menuzinhos lá, barra de vida, contador de moeda e tudo mais, nos três jogos eles foram refeitos. Então tá muito bonitinho, você vê os contadores de moedas, os contadores de vida, tudo polidinho e detalhadinho, isso é muito legal.
Eu tava vendo a análise do Digital Foundry, e aí eles dizem que é isso aí, os jogos funcionam em emulador, mas é um emulador feito dentro da Nintendo, em que algumas coisas dentro de cada jogo tem uma particularidade diferente pra funcionar. Esses menus, esses negócios, eles meio que... Eles têm que rodar, acho que dentro do console, não sei se eu entendi direito, mas mais ou menos isso. Então, eles são emuladores, né? Igual foi uma polêmica isso aí. Mas a técnica utilizada é uma técnica criada pela Nintendo. Então, a forma que funciona ali vai usar um pouquinho de funcionamento nativo, um pouquinho de emulador. E é bem interessante o que eles fazem, né? Funciona perfeitinho.
E uma coisa que eu acho bem benéfica nesse remaster mais simples é que você pode pegar outros jogos muito bonitos e atualizar eles para a geração atual. Então tem muito jogo no GameCube que nunca saiu do GameCube.
Caramba, né?
Jogo do Wii também, que o Wii ele foi muito mais popular, muito mais gente jogou e muito mais gente teve a oportunidade de experimentar. Mas jogos que você não, talvez não reveja, e você pode ver eles de novo, assim, sabe? Então você pega um Metroid Prime Trilogy, talvez eles recebam esse tratamento. Se você quiser fazer um Metroid Prime Trilogy HD, eles podem fazer esse tratamento que o jogo vai ficar bonito assim num piscar de olhos.
Vai, sabe? Eles não precisa fazer nada mais.
Eles não precisam de um tratamento. Eles têm controles muito bons, eles têm sistemas muito bons, então se você atualiza esses jogos pro controle do... pro GameCube, pro controle do Switch, você já traz o jogo muito mais bonito, com uma facilidade muito maior.
Uhum.
Sabe? Então eu acho que ela podia... ela pode começar a pegar alguns jogos que ainda não viram a luz do dia, né? Que ficaram presos lá no GameCube, que é um console que pouca gente jogou, vendeu mal e tudo mais. E usar esse sistema de remasterização e vender os jogos por um preço mais modesto. Ao invés de fazer o full remaster e vender por $60.
Mas eu acho que esse negócio assim de fazer remaster, eu acho que eu considero muito mais do que o fazer um remake, sabe? Porque às vezes você vai fazer um... Eu não sei se eu tô falando errado, sim. Você vai fazer um remake de Dark Souls ou um remake de... daquele do Shadow of the Colossus, né? Que os dois...
Demon Souls.
Isso, Demon Souls ou Shadow of the Colossus. E você vai fazer um remake desses jogos e talvez você vai perder a essência deles, você vai perder o que eles são realmente, você vai transformar ele em outra coisa. Eu acho que o Shadow of the Colossus, eles fazem isso bem, e eu tô vendo o pessoal reclamar um pouquinho no Demon Souls, não tá ficando tão do jeito que o pessoal queria e tudo mais. Então você corre esse risco. Então eu acho que eu valorizo mais você fazer um tratamento remaster, e isso é até em cinema, sei lá, talvez você quer relançar Aladdin, ao invés de você... O Rei Leão, você quer lançar o Rei Leão, ao invés de você fazer um filme CG com uns bichos esquisitos, por que você não pega aquele filme antigo e remasteriza, põe e relança eles no cinema para outro público? Não, mas eles querem refazer. Então eu acho que eu, pessoalmente, valorizo mais o remaster de algo antigo, uma melhoria de um produto antigo que é muito bom, do que tentar refazer algo e sair errado, né? Você vai lá pegar um filme clássico, só o Psicose, vamos refazer, aí você faz aquele negócio que fica uma bagunça, né?
É, mais do que perder essência, você tá perdendo dinheiro em alguns casos, né? Porque tem jogos que eles são tão bonitos que um remaster resolveria
a situação. Foi o caso do Wind Waker, né?
O caso do Wind Waker.
O próprio Twilight Princess também. O Twilight Princess, ele teve menos modificações do que o Wind Waker, e é muito bonito, ele ficou lindo, o jogo ficou maravilhoso.
Uhum. Porque tem situações que você não precisa, sabe, refazer o jogo do zero. Tem casos que você pegando o material original, você sabe que ele não vai gerar um material tão bonito, e aí você precisa refazer, que é o caso do Mario 64, por exemplo. Uhum. Se você quiser um Mario 64 totalmente atualizado, com luz e castelo bonito e brilhando, você vai ter que refazer. Isso a gente viu no Odyssey. A gente olhou aquilo lá que aconteceu no Odyssey e falou, nossa, imagina o tamanho disso, olha como que isso tá bonito.
Uhum.
Porque aquilo foi feito do zero. Eternal Darkness, por exemplo. Se a gente quisesse um Eternal Darkness, não dava pra remasterizar o Eternal Darkness. Ele ia ficar igual o Mario 64, ele ia ficar um jogo cheio de boneco quadrado, só que polidinho, uma textura HD. Esse era um jogo que dava pra refazer do zero. Agora, por exemplo, você pega um Metroid Prime, o primeiro que seja, lá do GameCube. Você não vai refazer um Metroid Prime, porque uma textura HD naquele jogo ali deixa ele um jogo da geração atual.
Já, ele já era bem redondinho, bem feito, né?
Perfeito. Se você pega um Other M, por exemplo, você joga um HD nele ali, dá pra falar que ele foi feito hoje.
É.
Sabe? Então, eu acho que existem situações e situações, e claro, isso a gente não tá impondo regras, tá, gente? A gente tá falando o que a gente pensa.
É igual pra... Eu às vezes eu falo assim, não precisa mexer no 64 e tal, deixa ele do jeito que tá. Mas aí tem um Crash, por exemplo, que deixou o jogo do jeito que ele era e atualizou o visual. Se às vezes a Nintendo fizesse isso e desse certo, né? Poderia dar certo. Eu não sei, a gente nunca vai saber. Porque é uma possibilidade, né? Ou talvez ela ter feito com o Mario 64, que ela fez com o Zelda no 3DS, né? A gente nunca saberia se ia ficar legal. Mas o que tem aí, eu não reclamo. Do Mario 64, eu acho que é isso aí, tá ótimo.
Eu tô feliz. Principalmente no Collection, porque eu tô me divertindo muito Quest Collection. Eu tô adorando jogar os três ao mesmo tempo. Eu sabia que eu não ia conseguir jogar um, jogar na ordem. Falar, ah, vamos jogar na ordem. Vai, que jogar na ordem, criatura? Vou abrir save nos três jogos, sair pegando estrela à torta e à direita.
Sim.
E o mais engraçado é você jogar os três jogos ao mesmo tempo, e aí alguns têm mecânicas que os outros não têm.
Nossa, é.
E não, aí você fica tentando dar backflip do... No
Sunshine, não dá.
E ele não tem backflip, porque você aperta o R, a câmera vai pra trás dele, e aí você tenta dar... É uma bagunça.
Sunshine, então, os negócios do mergulho, do mar, funciona totalmente diferente.
Jogar os três ao mesmo tempo dá um nó na cabeça, porque apesar deles herdarem mecânicas uns dos outros, eles são muito diferentes. Então você fica tentando usar a mecânica. Se eu tava jogando Sunshine, eu fiquei tentando dar spin. Eu fiquei apertando Y e eu falava, pô, por que ele não tá dando spin? Eu preciso pegar aquela moeda ali. E eu tinha acabado de sair do Galaxy, eu tava jogando, aí eu entrei no Sunshine, comecei a pegar umas moedas lá na praça mesmo, e eu fiquei tentando dar spin, e o negócio não dava spin, e eu comecei a ficar doido, e a cabeça não tava processando, sabe? Mas é isso. Mas a minha dica pra cada um dos jogos, eu não vou dar essa dica em todos os episódios, então eu vou dar aqui no primeiro episódio. Jogue, se vocês tiverem oportunidade, antes de falar, antes de criticar, antes de... Mesmo que vocês leiam alguma crítica, mesmo depois do que vocês ouviram a gente falou bem, a gente falou dos problemas, a gente fez umas críticas que precisavam ser feitas, mas se tiver oportunidade, joga. Se você gosta do Mario, se você tá acostumado a jogar Mario, gosta, vai atrás se você conseguir uma cópia, se você conseguir jogar, porque a gente não sabe o que vai acontecer em março. Eu tenho na minha cabeça que ela não vai sumir com esses jogos do mapa, assim.
É, eu também acho que não.
Ela não fez esses remasters pra, de repente, nunca mais você ouvir falar deles. Então, ou ela vai vender separado, vai colocar o 64 no online, eu não sei o que ela vai fazer.
Acho que sim. Eu já pensei também que eles vão lançar separado, o pessoal fala, vai lançar cada um por $20. Mas aí não vai fazer sentido, porque se os três juntos dão $60, se eu vender separado cada um por 20, não faz sentido, não faria sentido essa coisa toda do 31 de março e tal. E aí, eu acho que o que eles vão fazer é lançar separado e vender mais caro, sabe? $30 cada
Sim,
um.
Sim, eu acho que ela vende os dois, o Sunshine e o Galaxy, por 30.
Isso, é.
E ela vende o Mario por R$9,90 ou R$19,90. Provavelmente vai custar mais caro do que a coleção. E a gente tem aí o mistério do Galaxy 2, né? Vamos ver o que... Não dá pra saber ainda.
Não, e algo que não se fala muito é que ele não está presente no vídeo de 35 anos. Eles mostram todos os jogos, menos o Mario Galaxy 2.
Ai, aquele vídeo me dá uma raiva. Porque...
Gente, é um absurdo.
Porque ela mostra no timeline do Mario todos os jogos do Mario que já foram lançados ano por ano e não tem o Galaxy 2. Isso é muito estranho.
Os caras sacaneiam, né?
Não, eles fizeram de propósito, porque eles estão...
Com certeza.
É muito estranho, sabe? Ela, não, ela fazer o vídeo desse jeito.
É alguma coisa planejada. Eu tenho uma teoria também de que eles vão fazer o tratamento HD do Wind Waker no Sunshine, saca?
No 2?
É, não, no Sunshine, não, no Galaxy 2. É, tipo, arruma textura, a iluminação, coloca ele num jogo next gen, sabe? Eles vão
ser um full remaster next gen.
É, vai colocar mais textura, coloca novidades, mais fasezinhas. Ou sei lá, lança um Galaxy 3, imagina, aí já veio os dois juntos.
A gente gosta de assustar os nossos ouvintes.
Não.
Já estamos desesperando o pessoal.
Não, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que eles têm alguma coisa preparada pra eles, assim, e eu tenho a teoria de que eles vão fazer um full remaster deles, assim.
Então, a gente guarda essa teoria pro episódio do Galaxy.
Veremos.
Então, é isso, a gente... Recomenda demais Super Mario 64, no 64, no Wii, no Wii U. Eu recomendo no DS, acho que eu sou o único desse episódio que vai recomendar no DS.
Recomendo sozinho, fale por
mas...
quê. Mas eu não joguei muito no DS.
Não, não me envolva nos seus problemas.
É, dessa vez, ó, eu tô recomendando 3D All Stars e não é pelo 64, é pelo Galaxy, já fica de recomendação aqui, já fica a minha recomendação pra o que eles fizeram pro Galaxy, que a gente vai falar depois.
É, acho que só
o Sunshine tá gostosinho, assim, é que o jogo é meio bizarro, mas tá gostosinho. Agora o 64, bizarro. Recomende sozinho, Anjo.
É, se eles fizessem só, tipo, Super Mario 3D All Stars, aí vem só o Mario Galaxy, já tá valendo $60.
Já vai.
O episódio mais divisivo, uma pessoa recomenda só o jogo, outra pessoa recomenda os três, e a outra recomenda até os DS.
Briga no podcast. atenção no podcast. Mas é isso, segura aí que logo menos a gente volta com o nosso episódio do Super Mario Sunshine.